valor muito reduzido. As circunstâncias em que estas notas aparecem implicariam naturalmente que eu deixasse o alerta de que essas notas não foram conferidas nem confirmadas por nenhum dos presentes e para que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, se quisesse apurar realmente a veracidade desse conteúdo, pudesse promover naturalmente esses procedimentos. Relativamente a estas notas, ainda referir o seguinte. Quando tomei conhecimento de que afinal havia notas, solicitei à engenheira Cátia Rosas que as pedisse, então também ao Dr. Frederico, mas que lhe pedisse o ficheiro informático em que as mesmas foram feitas. Porquê? Porque o ficheiro informático permitiria, pelo menos, confirmar que tinham sido feitas no dia 17 de janeiro. Dr. Frederico Pinheiro não entregou o ficheiro informático e entregou um papel com as notas que diz ter tirado. Papel esse que demorou 28 horas a ser entregue, tinha sempre sido negado e, atenção, que isto não é uma percepção minha, é uma situação comprovada por todas as pessoas que estiveram na mesma sala que eu e o Dr. Frederico Pinheiro e, portanto, as notas foram remetidas a esta Comissão Parlamentar de Inquérito após um pedido de prorrogação de prazo, não havendo qualquer intenção, como nunca houve, de esconder a existência de notas que até ao dia 24 de abril nem eu própria sabia que existiam, nem o Sr. Ministro. Já agora, referir também que na sequência da minha mensagem para o Dr. Frederico Pinheiro a dizer para enviar as notas, o Dr. Frederico Pinheiro manda uma mensagem em contrassenso e em contraciclo, porque eu peço-lhe as notas e o Dr. Frederico Pinheiro faz uma mensagem a dizer que sempre disse que tinha notas, que tinha lido as notas e que havia uma decisão nossa, minha, ou do Sr. Ministro, ou dos dois, de não entregar as notas à CPI. Quero apenas, tenho aqui essa mensagem, quero apenas deixá-la. Essa mensagem é posterior à mensagem em que eu lhe peço as notas. Se fosse anterior, talvez fizesse sentido. Sendo posterior é até irracional, porque eu peço as notas e o Dr. Frederico responde: eu acho que devo enviar as notas, porque eu acho que as notas devem ser enviadas à CPI, porque eu sempre disse que as notas deviam ser enviadas à CPI, porque vocês decidiram não enviar, mas essa decisão deve ser revista. Não, esta mensagem é emitida na sequência de uma mensagem em que eu peço as notas. E na sequência de uma mensagem que também já tinha recebido do Sr. Ministro das Infraestruturas a dizer para enviar as notas. Portanto, Sr. Deputado, se calhar fui muito longa na resposta, mas talvez permita fazer a sequência das notas. A sequência das notas, Sr. Deputado, basicamente é isto. São notas que nunca pretendemos esconder à Comissão Parlamentar de Inquérito. Assumo que a decisão de prorrogação não foi tomada por mim porque não estava contactável, não seria outra. O Ministério solicitou a prorrogação para garantir a entrega das notas. Entrega das notas que efetuou na noite dos acontecimentos publicamente conhecidos naquele Ministério e depois desses acontecimentos. Aliás, foi a razão pela qual eu me desloquei ao Ministério, foi precisamente para assinar o ofício para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que depois de tudo isso foi assinado e enviado. As notas aqui estão. Agora caberá certamente poder aferir junto de outros presentes, a veracidade do seu conteúdo.
É só uma coisa. A primeira era requerer, depois também vi por escrito, mas só para ficar já, é que estes documentos não oficiais das assessorias de imprensa, penso que os deveríamos pedir. E segundo era se podíamos baixar o ar-condicionado, que isto está mesmo...
Eu aumentei porque o senhor deputado pediu para subir.
Não, não, eu é ao contrário. Isto está aqui uma dinâmica muito estranha.
Mas pretende que... Pretende
aqui que... está muito calor.
Não, ele está com calor também.
Agora senhor, deputado, diga-me só. Senhor deputado, peço silêncio. Senhor deputado, para eu perceber, pretende que se aumente ou que se diminua? Pronto,
então que se diminua a temperatura, senhor presidente, o ar-condicionado que se aumente.
O ar-condicionado também. Está tudo bem, se está tudo bem, vamos dar continuidade. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado, senhor deputado Bernardo Blanco, senhora doutora Eugénia. Vamos então passar à segunda intervenção. Senhor deputado do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias. Peço que se criem condições na sala para que o deputado Bruno Dias possa fazer a sua intervenção. Tem que ligar o microfone, senhor deputado. Tem que ligar o microfone.
Senhor deputado, eu uso sempre Eugénia Correia.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a doutora Eugénia Correia e começar por retomar uma afirmação que fez, que julgo que também é relevante e ainda mais relevante, tendo em conta o histórico do Ministério e destas discussões sobre a TAP, porque... mas antes disso não posso deixar de partilhar aqui um problema que eu tenho. E que acho que é a primeira vez que me acontece nesta comissão de inquérito. É que eu quero falar sobre a TAP e não consigo. Pronto. Eu tenho feito questão em todas as audições da comissão de inquérito sobre a TAP, colocar questões sobre a TAP, e acho que hoje não vou conseguir. E isto é mau. É mau para a TAP, é mau para a Assembleia da República, é mau para o país... Porque já nem falo de quem nos ouve lá fora, já estou a pensar mesmo só em quem está a fazer esta discussão. Eu estava-vos a ouvir e estava a pensar ao ponto a que isto chega. Em que a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a gestão da TAP e sobre a tutela da TAP está a discutir telefonemas do SIS e computadores portáteis. Bom, eu acho que a gente não pode deixar de tratar dos assuntos que aqui nos trazem esta noite. Tenho muita pena de não poder fazer perguntas sobre a TAP, mas também tenho que admitir que não haveria grandes condições para isso. E, portanto, vamos aos WhatsApps. Vamos aos WhatsApps. A doutora, há pouco, disse que os assuntos do gabinete do Ministério não podem ser tratados por WhatsApp, independentemente de haver trocas de mensagens por WhatsApp, como toda a gente, isso é uma coisa normal, mas que os assuntos que têm de ser trabalhados... assuntos do gabinete têm de passar por um e-mail, porque não é com um telefonema ou com uma mensagem do WhatsApp que se vai resolver. É isto, não é? Foi isto que afirmou.
Sim, senhor deputado, mas sem prejuízo, naturalmente, dos membros do gabinete comunicarem entre si e até com terceiros, naturalmente, por WhatsApp. Mas se há um pedido de reunião, esse pedido de reunião deve estar por escrito no gabinete.
Oh, doutora, então... Se isso vale para um pedido de reunião, porquê é que não vale para uma exoneração de um gabinete, de um membro do gabinete?
Senhor deputado, a exoneração de um membro do gabinete foi feita nos termos da lei. Foi feita nos termos da lei e nos termos da lei dos gabinetes, que não é uma lei igual, não tem um regime igual... uma nomeação para qualquer outro cargo. A Lei dos Gabinetes tem uma norma que expressamente explicita que o início de funções nos gabinetes não depende da prévia publicação. As nomeações e as exonerações seguem os mesmos procedimentos, como tive a oportunidade de explicar há pouco. O Dr. Frederico Pinheiro iniciou funções no gabinete no dia 4 de janeiro, e o seu despacho de nomeação não é dessa data. E não pode, nos termos da própria lei, que expressamente salvaguarda isso, não pode ser sequer questionado o exercício das funções antes da publicação do despacho, diz que o despacho contenha essas datas na sua abrangência, e o mesmo se aplica às exonerações, Sr. Deputado.
Oh, doutora, onde é que está escrito que o mesmo se aplica às exonerações?
Pois, Sr. Deputado, aí já é preciso ser jurista, não é?
É que a lei... Ou seja, o artigo 11º do Decreto-Lei que refere diz que os membros dos gabinetes consideram-se para todos os efeitos de exercício de funções a partir da data indicada no despacho de designação, independentemente da publicação na Segurança do Diário da República. Ora, eu que não sou jurista não consigo ver aqui escrito exoneração, mas é preciso um jurista ver. E, portanto, um jurista, ao ler que isto se aplica à nomeação, o jurista entende que isto passa a aplicar-se também à exoneração.
Senhor Deputado, os procedimentos de nomeação e exoneração seguem as mesmas regras. Não vou discutir consigo juridicamente, não me parece que seja esta a sede. Posso apenas transmitir-lhe que o Dr. Frederico Pinheiro estava exonerado às 8 horas e 45 minutos daquele dia, situação que o Dr. Frederico Pinheiro bem sabe, porque enviou um e-mail às 23 horas e 3 minutos, onde reconhece que tinha sido dispensado de funções, e situação que o Dr. Frederico Pinheiro também bem sabia, porque no dia seguinte se apresentou no seu local de origem para trabalhar. Portanto, Sr. Deputado, essas questões compreendo que possa ter dúvidas jurídicas, não serei eu a tirar-lhes certamente, mas o Dr. Frederico Pinheiro estava exonerado no dia 24 de abril. 24 não, 26, desculpe.
Sabe por acaso o artigo 16º dessa lei? Decore.
Não, Sr. Deputado.
Diz que os membros dos gabinetes cessam funções por despacho do respectivo membro do Governo, com a exoneração do membro do Governo respectivo, portanto, se o Sr. Ministro fosse exonerado, ia também o membro do gabinete, ou com o decurso do prazo fixado no despacho de designação, quando esta tenha sido efetuada por tempo indeterminado. O despacho de nomeação não tinha prazo. O Sr. Ministro não foi exonerado. Onde é que está o despacho nesse dia?
O despacho não tem que ser elaborado nesse dia. Tem de reportar efeitos ao dia da exoneração.
Eu vou passar para outro tema, porque o tempo é curto, porque isto levava-nos muito longe. Eu queria perguntar-lhe, para além do plano de reestruturação da TAP, que a gente já sabe que estava no computador portátil que estava adstrito ao Dr. Frederico Pinheiro, que outros documentos é que a Sra. Doutora sabia que estavam nesse computador portátil?
Sr. Deputado, todos os documentos que foram remetidos a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, classificados como confidenciais, foram extraídos de documentos constantes do computador do Dr. Frederico Pinheiro. Porquê é que foram extraídos do computador do Dr. Frederico Pinheiro? Porque não constam do arquivo do Ministério das Infraestruturas. E, portanto, quando os senhores deputados, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, pediram um conjunto de documentação que não consta do arquivo do Ministério das Infraestruturas, o Dr. Frederico Pinheiro, que estava encarregue de trabalhar os assuntos da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez que era uma Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, e que ele era o adjunto do gabinete que acompanhava esses assuntos, extraiu do seu computador os documentos que correspondiam às solicitações dos senhores deputados, documentos esses que, tendo eles dados financeiros e económicos relevantes da TAP, que não podem ser conhecidos pelos seus concorrentes, pelos futuros interessados na privatização, foram objeto de classificação E, Sr. Deputado, permita-me agora aproveitar esta oportunidade.